Muito boa noite. Agora são 21 horas e 1 minuto do dia 14 de agosto de 2023 e está no ar o Panorama Guarulhos Cultural. Muito boa noite a quem nos acompanha e já começo aqui dando muito boa noite para Carla Mário. Carla, boa noite para você.
Boa noite, Vitor Souza. Boa noite a todos vocês que nos assistem pelo Facebook e YouTube da Guarulhos Cultural nesta noite gelada de segunda-feira, dia
14/8/2023.
14 de agosto de 2023. Tudo bem, Vitor?
Tudo jóia, cara. Tudo jóia. Agradecer ao pessoal que está nos acompanhando aí pelo Facebook, YouTube e Twitter da Guarulhos Cultural. Então, agradecer você que está aí. Já aproveita que já está começando. Agora é aquela hora de deixar o like. Curte aí o nosso vídeo. Se você não se inscreveu ainda, ó, estamos aqui, ó, na campanha para conseguir bater os 150 inscritos. Estamos com 147 inscritos. Então, faltam três inscrições para a gente bater os 150 inscritos. Então, você que ainda não é inscrito no nosso canal, no YouTube, falta só você. Então, lá. Se inscreve no canal para a gente bater ainda hoje os 150 inscritos, fazer essa força aí para a gente cada vez, quanto mais inscritos, mais o YouTube entende que esse conteúdo da Guarulhos Cultural é um conteúdo relevante e distribui quando a gente começa a nossa live para mais pessoas. Então, o seu joinha é muito importante, a sua inscrição é fundamental para a gente conseguir chegar em mais pessoas e assim, de fato, disseminar o conteúdo cultural daquilo que acontece aqui na cidade para mais pessoas. E também quando você se inscreve e ativa o sininho, você já fica sabendo quando o nosso novo vídeo é programado, quando o nosso novo vídeo está no ar. Toda segunda-feira, às 21 horas, a gente tem aqui o Panorama Guarulhos Cultural, quando a gente fala um pouco dos bastidores, do que está sendo produzido na cidade, dos pensamentos a respeito da cultura da cidade. E toda quinta-feira, às 19 horas, tem o Agenda Guarulhos Cultural, quando a gente destaca a programação do que vai acontecer na cidade na próxima semana. Então, convido você para conhecer aqui o nosso canal no YouTube e você que está aí no Facebook, por favor, agora, bora compartilhar, pessoal. Vamos compartilhar aí, pessoal do Facebook, está sempre aqui presente. Compartilha, manda mensagem, escreve aí de que lugar da cidade você está acompanhando a gente aqui. Ó, pessoal, eu já chego aqui. Quem aqui com a gente, Carla? Rubens Melo, muito boa noite, Rubens. Obrigado por estar aqui acompanhando com a gente nessa noite de segunda o Panorama. Você que está aí, já escreve aí também para a gente de onde você está assistindo a nossa live, de lugar fora de Guarulhos, se você está aí em outra cidade, acompanhando o que está acontecendo aqui na cidade, se você está em trânsito pela cidade, por que não? De repente parou aí no aeroporto, estava pensando o que tem em Guarulhos, o que eu vou fazer em Guarulhos, e caiu aqui na Guarulhos Cultural e está acompanhando aqui com a gente. Pode mandar sua mensagem também, certo, Carla Maio?
Certo, Vitor Souza. Peraí, temos mensagem de um dos nossos convidados. Está carregando, a
Opa,
internet está bem
segue aí.
ruim hoje.
Deixa eu começar então aqui. Eu vou falar uma coisa que eu recebi, contar o Darlan Zurk,
Opa!
e mandou o livro dele, o livro mais recente dele. Está aqui para todo
Eita,
mundo
capa
ver.
bonita.
A Fúria de Papéis Espalhados, de Darlan Zurk. Livro que ele lançou, um livro de pouco mais de 140 páginas, acho que 147 páginas, se eu não me enganei. São várias histórias de não ficção, vários pensamentos que ele desenvolve aqui. Eu ainda não li, recebi no final da semana passada. Estou curioso aqui para conhecer um pouco mais o Darlan, que é formado em história, tá aqui de Guarulhos, fez esse livro, já vem trabalhando aí na literatura, é um cara aqui da cidade. E eu queria conhecer, tive o prazer de conhecer o último Fórum de Cultura, conversei um pouco com ele, trocamos umas ideias, e ele me mandou esse livro, capa lindíssima, mandou aqui, mandou
Lindo.
autografado também. Um autógrafo aqui, porque
Aê,
quando a
dá
gente
pra ver.
ganha, a gente valoriza, fica feliz. Então, muito obrigado ao Darlan Zurk. E já aproveitar todo mundo aí, ó, conhecer também o trabalho dele. Tem aqui, ó, as redes sociais dele, está sempre como Darlan Zurk. Darlan, Darlan, e Zurk, Zurc. Então você encontra ele aí em todas as plataformas: Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube. Tem aqui uns ícones que eu nem sei o que são esses ícones. O cara está em todos os lugares. Darlan Zurk. Cadê aqui?
Que bacana. Vitor, de quando que é esse livro do Darlan Zurk?
Ó, a publicação é a primeira edição, essa daqui é de 2020,
De
pela
2020.
Escortec, é isso que fala, Escortec Editora. Escortec Editora. A Fúria dos
Bacana.
Espalhados, Darlan Zurk. Vou depois me aprofundar aqui, conhecer um pouquinho mais. O primeiro capítulo dele já é excelente, né? Que é Paulo Coelho vende mais porque é fresquinho. É o primeiro texto dele. Então, eu quero ler depois aqui, trazer mais informações para vocês. Mas fica aí a recomendação, depois todo mundo entra lá no site do Darlan para conhecer o trabalho, para conhecer um pouco mais da produção dele. Organizando aí mais uma publicação aqui da cidade de Guarulhos. Trabalho muito legal. E pessoal, vai deixando o like, vai convidando o pessoal aí, que a gente já está com o nosso primeiro convidado.
Espera, espera. Ainda não.
Ainda
Deixa eu só fazer um merchan
não.
rapidinho.
Passa o merchan, calma aí.
Só para dar uma dica. Olha aqui a minha camiseta, ó.
Ah, tá exibido, calma aí. Deixa eu botar aqui
Olha
mais
aqui, ó.
destaque aqui, ó.
Isso, olha a minha camiseta. Então, só para dizer, para dar uma dica de quem é o nosso próximo convidado, né? Da onde é o nosso próximo convidado?
Não, é. Parece
Bora lá.
aquela coisa da escolinha do professor Armando. Quem?
Quem?
Alexandre Leão! Vem
Aê!
pra tela, Alexandre! Seja
Olha
muito
lá, estamos com a
bem-vindo!
mesma camiseta.
Ah, só eu que não recebi o memorando para poder vir uniformizado. Ah, mas nitidamente a
Tudo
cara
bem com
falou bem
vocês?
menos a camiseta do que o Alexandre. Tudo bem, Alexandre?
Oi?
Nitidamente a Carla usa bem menos a camiseta dela do que você, porque a camiseta dela tá estourando o vermelho dela, ó.
É,
É que eu
a câmera
comprei.
dela é melhor também, né?
Ah, a sua já é de guerra, né? De guerrilha, né? É de camiseta de cinema de guerrilha, não é?
Não, e a câmera também, acho que a sua câmera é melhor. A minha tá, por isso que tá esse vermelho pálido aqui, né? Sim.
E eu cortei a minha gola, ó, tá vendo? Vocês têm que fazer baby look, tem que pensar nas meninas, não só nos meninos quando faz camiseta.
Vou deixar.
Eu tô
Fica
brincando.
aí o nosso convidado sendo recebido já com uma sapatada, assim, de cara. Bem-vindo, Alexandre. A gente gosta muito de você, apesar da Carla, tá bom? Estou muito feliz aqui com a sua presença.
Obrigado aí pelo convite. Boa noite, Vitor, Carla, todo mundo que nos assiste.
Legal. Alexandre traz novidades, né, sobre a nona edição da Mostra Guarulhense de Cinema.
É, bom, já agradecendo de novo o convite e então aproveitar a oportunidade para anunciar que a partir de, na verdade, hoje meia-noite, né, ou amanhã, as primeiras horas de amanhã, logo mais, né, começam as inscrições para a nona Mostra Guarulhense de Cinema. As inscrições elas vão de 14 de 15, né, de agosto a 10 de setembro. Então, para a gente é um marco importante chegar nessa nona edição, né? Não é.
Acho que o Alexandre se travou.
Ô, Alexandre, acho que
É.
sempre fica na dúvida. A gente sempre fica na dúvida de quem é que trava. Vamos botar aqui rapidinho
Porque
até.
voltou.
Voltou.
É,
Voltou.
acho que a gente voltou, né? Acho que deu um
Deu
problema.
uma travadinha.
Como eu estava dizendo. E a gente que nesses 8 anos aí se firmou como acho que o principal evento de audiovisual de Guarulhos, né? Então é uma característica bem legal da mostra, que ela é ativa, né? E a ideia é justamente divulgar o que foi produzido de cinema e audiovisual de uma forma geral aqui em Guarulhos durante esse último ano ou nesse último período. Ela vão ser 4 dias de mostra, de 21, 22, 28 e 29 de outubro. E podem se inscrever curtas e médias metragens de até 30 minutos, produzidos aqui na cidade de Guarulhos. Aí no edital tem os critérios certinhos, né, que escrevem, né, como, por exemplo, um diretor com atuação reconhecida na cidade, ou metade da equipe com pessoas que tem uma atuação aqui na cidade. A ideia é justamente, para quem não conhece, né, a Mostra Guarulhos de Cinema, é justamente mostrar, para aproximar o público e os realizadores, é incentivar que surjam novos realizadores e também mostrar o cinema da cidade, que é muito comum que a gente ouve assim, né, por exemplo, festival de cinema de, vai, sei lá, só para dar um exemplo, de São Bernardo do Campo, não necessariamente o nome da localidade, nesse caso, só um exemplo, né, São Bernardo, diz mais respeito à cidade que está acontecendo o festival do que propriamente à realização dos filmes. A Mostra Guarulhos de Cinema, que é organizada pelo Cine Clube Itinerante, ela tem essa característica muito assim de que é a principal dela, que é justamente a de exibir o cinema da cidade, né? Então é bem é um
É bem característico, né?
Mas acho que deu uma travadinha
Deu uma
novamente aqui.
travadinha. Alê?
Ele voltou, Alexandre.
Oi. Oi.
Estava dizendo que era bem característico o fato da mostra ser de filmes aqui produzidos na cidade, né? Alexandre, está ouvindo a gente?
Vocês me ouvem?
Sim.
Sim. Agora sim, agora estamos te ouvindo.
Você escuta? Você está ouvindo a gente, Alexandre?
Talvez não. Vou tirar ele um
É.
pouquinho do ar. Enquanto isso, a gente vai falando com ele aqui
Pelo chat.
pelo chat.
Você sabe que o ano passado eu tive a oportunidade de acompanhar bastante a mostra, né? E o Rubens Melo, que está aqui nos assistindo, ele teve, durante o evento da mostra, teve a exibição do trailer oficial da Noite das Vampiras. E a gente teve a oportunidade de estar com o Rubens, né? De conversar com ele sobre a produção do filme, né? Então, a mostra Guarulhense de Cinema, essa que é organizada pelo Cine Clube Itinerante, ela é muito. Ela aproxima as pessoas mesmo, né? Esse objetivo de aproximar os produtores das produções audiovisual do público, ela é muito viva. Então, e é muito fascinante, porque é um evento do qual participam várias pessoas, não apenas os cineclubistas ou as pessoas que fazem os filmes, né? E participam e estão ali no elenco, mas pessoas assim que são apreciadores de cinema, né? E que participam porque gostam daquele movimento. Você
Sim.
consegue?
Ó, o Alexandre está voltando aqui. Enquanto isso, o Luiz Melo escreveu aqui, ó, Carlinha querida. O Maza também mandou aqui. Segunda-feira, Prienta, Maza, que já tinha dado boa
Muito.
noite. Estou em ordem inversa aqui, mas
Boa
ele tinha mandado boa
noite.
noite para a gente. Quem está por aqui
O
também é
Eduardo Cassi
Eduardo,
também está aí.
já está
Daqui a
por
pouco está aqui
aqui.
com a gente.
Isso. E vamos trazer aqui então o Alexandre de volta. Vamos ver se ele consegue falar com a gente. Alexandre, você consegue nos ouvir agora? Ah, tá travado ainda. Não, voltou.
Vocês me ouvem?
Sim.
Sim, estamos te ouvindo. Você consegue nos ouvir?
É a conexão mesmo.
Ó, quem está aqui com a gente também hoje? Carla Maria está aqui nos
Carlinha.
acompanhando. Boa noite, Carla. Mandando boa noite aqui para a gente. Semi Cas, Buenas Che.
Buenas
Mandou
tardes.
aqui. Buenas. Aí, ó. Med também colocando aqui, ó. Ir ao ar,
Med é um
escrito
querido.
etílico.
O Med está com o meu livro do
Aê!
Manuel de Barros. Ale lindo.
Me mandou um alê lindo. A gente está aqui só aguardando para ver se a gente avança as questões técnicas aqui, para o Ale
Sim.
retornar aqui falar com a gente.
Eu tenho
E trazer
uma
mais informações,
pergunta.
né?
Eu tenho uma pergunta para o Alexandre, você não me esqueça não deixe de me lembrar de fazer, é para ele dizer onde vai acontecer as exibições da Nona Mostra Guarulhense de Cinema. Não sei se tradicionalmente, né, como todos os anos é feito lá no Sindicato dos Bancários, ali no centro de Guarulhos, ou se eles vão escolher um novo lugar, mas é importante saber também onde vão acontecer essas
Sim.
exibições, sim,
É,
dessa
porque
mostra
hoje,
que.
esta noite, vai ser lançado o edital, ou seja, para o pessoal se inscrever na mostra, mas naturalmente a gente retorna depois com as informações, né, da exibição, que acontece no mês de outubro, E aí, o Rubens Melo está colocando aqui, ó, que acredito que vai ser no sindicato mesmo.
Sim.
Aqui
Gosto
também
do
aproveitando.
sindicato.
Mas eu vou falar que está ouvindo a gente bom som. Marcela Emília está por aqui também. Boa noite, MC. E
Marcela
o
Hermínio,
médico disse
tem
que
as minhas.
vai devolver. Tá
Vai,
bom,
não tem
cara?
problema,
Vai
só tô te
devolver.
lembrando. Deixa ele aí, eu sei que ele está em boas mãos.
Meu sol também manda boa noite para mim, para Carla. Boa noite, então, aí,
Boa noite,
Bueno. Que bom
Bueno.
estar por aqui. Também está por aqui com a gente, Robson Roberts Mário. Boa noite a todos. Boa noite, Robson
Boa
Roberts Mário.
noite, Robson.
E vamos ver agora se Alexandre conseguiu superar as barreiras da tecnologia e das conexões. Estás ouvindo, Alexandre?
Estou ouvindo, vocês estão me ouvindo?
Sim.
Estão sim.
Ah. Que bom. Problemas
Alexandre,
aqui na
deixa.
internet. Pode falar.
Ah, bom, então o edital ele tá no site, então a partir agora da meia-noite, já do dia 15 de agosto, as pessoas já podem se inscrever, apresentar suas produções audiovisuais. E as exibições, os filmes vão acontecer em outubro, né? Nos finais de semana dos dias 21 e 22 de outubro, 28 e 29 de outubro. Você já tem o local onde vão acontecer as exibições?
Tcharam. Deixa eu ver se consegue aparecer aqui. Mas acho que ele continua fora.
É
Agora passou, peraí.
só o secretário de Educação do governo do estado de São Paulo que acha que todo mundo tem acesso à internet com facilidade, assim, né? Oi, Alexandre.
Acho que eu voltei. Vocês me ouvem?
Voltou, vai. Sim.
Ó, o Rubens, numa era de inteligência artificial, ainda estou prêmio de internet. Essa é a nossa realidade, Rubens Melo. Ainda temos esse problema.
Alexandre, você sabe dizer se as apresentações elas vão acontecer, as exibições vão acontecer no sindicato dos bancários, como tradicionalmente acontece todos os anos?
É, a gente está assim, fechando isso, mas o provável, assim, não posso dizer oficialmente, mas o mais provável é que sim, que aconteça isso nos sindicatos bancários, que é um local tradicional, a gente está só.
Realmente a internet do Alê não está contribuindo aqui para a gente poder garantir a conversa. Vamos ver se ele consegue retomar. Cara, se quiser também dar uma falada com ele aí nos bastidores, eu vou segurando aqui só para a gente ter certeza se está tudo certo.
Tá bom,
Vou
vou só
dando voto
fechar
aqui ao
minha
pessoal que
câmera
está
aqui.
participando. Hoje a gente está com uma participação super legal aqui, ó. Todo mundo interagindo. Está aqui também o Maza, aqui falando que está de humor para cirurgia. Ô, Maza, espero que você esteja bem. Tá falando aqui também, tá de molho, mas não vou dar oportunidade. Maravilha, Márcia. Espero você em breve por aqui também. Tá aqui o Robson colocou, que é representante da ONG AMI, do Inocop. Claro, Robson, tudo bem com você? Que bom que você está por aqui. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigado pela participação. Boa, Carla, quem está aqui também? Carla, suas tiradas geniais. Também está aqui o MC mandando. E o Rubens Mello aqui, já cumprimentando o MC, todo mundo bem feliz aqui, mandando boa noite, mandando para o Rubens. E é isso aí, todo mundo aqui, então. Os então, lembrando, vocês estão acompanhando, pessoal, a gente está aqui, ó. Estamos quase batendo a nossa meta aqui, ó. A nossa metinha aqui de 150 inscritos. Então, você que está no YouTube, por favor, se inscreva no YouTube, convide as pessoas para participar, se inscrever, ó. Faltam. Se inscreve agora que a gente consegue chegar nos 150 inscritos ainda nessa live, bater a nossa meta de inscritos aí no nosso YouTube, que está começando agora, que está começando a crescer. Então, quero ver todo mundo se inscrevendo no canal do YouTube da Guarulhos Cultural e a gente ver esse numerinho subir aí até ficar. Opa! Subiu! 149 inscritos, falta um para a gente bater a nossa meta. Então, aguardando todo mundo aí para a gente atingir a meta. De 150 inscritos ainda nessa live, tá certo, gente? E o Alexandre já está aqui de volta, deixa eu colocar ele aqui para participar aqui com a gente. Vamos ver, Alexandre. Opa! Ó! Cadê? Atingimos, Carla. Atingimos. Cadê? Não foi? Não aparece. Não aparece a tela. Se não é transmissão. Aqui! 150 inscritos, palmas para vocês que atingiram a nossa meta! E assim seguiremos. Muito obrigado a todo mundo. 150 inscritos aí, um mês e meio aqui de canal. Muito feliz, obrigado, pessoal. E agora a gente já vai aumentar para a próxima meta depois, para a próxima live, gente. Vamos conseguir trazer cada vez mais pessoas aqui para chegar, para falar de cultura, conhecer um pouco mais do que está acontecendo. Alexandre Leão, como está a sua conexão? Será que você consegue falar com a gente nesse momento? Ah,
Não, acho que
ele,
não. É a internet mesmo.
a internet do Ale está assim, ela até a hora de entrar aqui, ela funciona super bem. Aí a gente joga para a tela, ela trava. Mas aí não está rolando. Vamos tentando ver se a gente consegue trazer as informações. De qualquer forma, a
Sim.
informação, né, o serviço importante para a gente trazer aqui para vocês hoje, naturalmente, é que a partir da meia-noite, então, estão abertas as inscrições para a nona edição da Mostra Guarulhense de Cinema. E isso tudo está no site, né, Carla?
Isso, tá no site, eu vou te passar aqui para você
Eu
já
passo, eu
deixar
coloco na
aqui.
tela.
Isso,
Eu já deixar
já
aqui
coloca na
todos
tela.
interessados a participar. A gente vai ver se o Alexandre ainda volta aqui ainda para falar com a gente sobre os bastidores disso, né, de como funcionam as inscrições, do que qual é o perfil, o que que eles esperam, o material, tá, também um pouco do histórico, né, que ajuda muito também o pessoal a conhecer como foram as últimas edições, para poder projetar o perfil de filme que vai ser encaminhado, deixando claro que é uma mostra, como o Alexandre colocou, né, e a característica de ser de filmes produzidos na cidade ou pela cidade, né, o diretor ou parte do elenco, maior parte do elenco, ser aqui de Guarulhos. Então ela tem essa característica muito peculiar e importante aqui para a produção audiovisual da cidade, ainda mais em tempos de lei Paulo Gustavo, né, onde você vai ter
Sim.
um incentivo que vem dos recursos, né, federais para as cidades e para os estados. Então você vai ter bastante recurso voltado, né, distribuído para o audiovisual local. Então a mostra acaba também servindo de um preâmbulo, né, do que vai ser depois o resultado aí do que vem também com esse edital. Então fica aí o convite a todo mundo depois para conhecer, participar. Espero que se inscreva e que a gente vai naturalmente depois acompanhar a mostra em si, que acontece no mês de outubro, certo?
Certíssimo. Então, Vitor, eu acho que a gente pode então convidar o nosso próximo convidado para a sala. E eu queria dizer só que a gente conta aí com o Alexandre numa outra oportunidade, que tem muita coisa para ele falar sobre tanto a Mostra Guarulhense de Cinema, como também o trabalho que é feito pela equipe, né? Pelo grupo de cineclubistas. Então, fica um convite para ele participar numa outra ocasião, em que
É isso.
a internet, né? A tecnologia permita a participação dele.
Esteja mais favorável.
Porque é importante
Dia
que ele
30,
fale.
eu não tenho nenhum conhecimento científico a respeito disso, tá? Então lá vai uma fake news da braba. Mas eu tenho a percepção de que dias frios a internet dá uma trincada. Aqui em casa, pelo menos quando o dia está mais frio, ela resolve não funcionar muito bem também, não. Ela é meio friorenta. Então, eu tenho a sensação de que interfere alguma coisa no sinal. Mas parando de falar bobagem, que isso não tem nada a ver, como eu falei. Vera Novo está por aqui. Vera, boa noite. Que
Boa
bom que você
noite,
está aqui com a
Vera.
gente. Rubens Melo falou que até final do mês 200 aí, Rubens Melo. Até final do mês eu quero 200 inscritos aqui no canal. Vamos lá. Vera Novo comemorando aqui com a gente também. Eduardo comemorando, valeu.
Oh,
Claudiolan
Claudio Arlan.
também. Muito bom, bravo. Cadê? Boa noite, Vera Novo. Bueno falando com a Vera aqui. 4G com o tempo fechado, trabalha muito. Aí, ó, Claudiolan tá comigo, tá vendo? Tempo fechado, é isso aí, Claudiolan. Sabia que tinha verdade nessa fake news. Olha lá. Dale, boa noite. Aqui, a Casa de Culturas Azul presente. Muito obrigado, Vera Novo, tá aqui mandando mensagem pra gente também. Rubens Melo aqui falando com a Vera, com a Casa da Azul. Corrigiu aqui. Pessoal se falando, opa, é isso aí, pessoal batendo papo aqui no chat também. Rafael também por aqui, ó. Fernandes, boa noite, pessoal. É isso aí, boa noite. Pessoal, muito obrigado pela interação de todo mundo. Todo mundo está se inscrevendo no canal, quem ainda não foi inscrito, compartilha esse vídeo, dá o like aí também, manda aqui de onde vocês estão falando aí da cidade também, para a gente ter uma ideia. E vou chamar então o nosso convidado, segundo convidado da noite, o Eduardo, está aqui já nos bastidores, vai vir falar com a gente. Aí. Muito boa noite,
Opa, opa,
Eduardo.
boa noite, Vitor, boa noite, Carla, como estão?
Estamos com frio.
Ah, eu também, hoje tô de moletom aqui, coisa rara, mas estou.
Que legal.
Muito bom, Eduardo. Que bom que você topou vir falar aqui com a gente. A gente agradece muito aí a sua disponibilidade de vir aqui trocar uma ideia com a gente, contar um pouco do seu projeto e trazer também mais novidades aqui do que você está produzindo aí nesse momento. Obrigado mesmo aí pela sua participação.
Não, agradeço demais. E a Carla sabe, chamou, já tô a postos na hora e no momento que ela falar. Uma parceirona, aliás, vocês do Guarulhos Cultural, como fomentadores da cultura em Guarulhos, não só em Guarulhos, né? No nosso estado de São Paulo, é muito importante para a gente. E eu agradeço aqui o convite para conversar com vocês, nessa noite fria, mas que a gente esquenta lá rapidinho.
Exatamente. E
Opa!
tem como esquentar mesmo, né, Eduardo? Você está aí com um novo projeto, um novo livro, e está com financiamento coletivo, e a gente gostaria realmente que você contasse para a gente todas as novidades dessa nova publicação, Odin, né?
Sim, o que acontece? Esse projeto ele foi um dos contemplados pelo PROAC Editais de 2022. Então, ele é um programa, né, da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, que faz uma seleção de quadrinhos, literatura, teatro, tem várias, né, várias vertentes. E o Vikings Olho de Odin é uma HQ, um quadrinho, e ele foi um dos projetos apoiados. E já está pronto praticamente, já está indo para a gráfica, né? E a principal diferença desse quadrinho dos outros que eu lancei é que, como ele já teve esse apoio do PROAC, ele não depende do Catarse para ser publicado, ou seja, a meta é flexível. O apoio dele independente se chegar no limite, no valor limite, ele vai ser publicado por causa do PROAC. O que a gente está fazendo agora é a pré-venda deste novo projeto, que já tá indo para gráfica, já tá o nanquim já do Carlos Seco, que é meu parceiro nesse trabalho, já tá praticamente seco, literalmente, e agora já estamos trabalhando para fazer os finalmente dele.
É ele quem faz as ilustrações, certo?
Sim, para quem não conhece, ambientando um pouquinho, né? Aliás, boa noite. Eu sou escritor e roteirista, né? E esse é uma série, né? São três quadrinhos ao todo. O primeiro foi lançado em 2018, né? Para Comic Con daquele ano, que é o Vix Noite em Valhalla. Foi um quadrinho curto, né? De 20 páginas, e foi um sucesso. Esgotou, foi um negócio maravilhoso. Então, decidimos continuar nossa parceria, eu e o Seco. Foi para o segundo quadrinho, que é o Vikings Morte ao Troll, em 2019, também para Comic Con. Foi maravilhoso do mesmo jeito. Aí tivemos a pandemia, que quebrou todo mundo do meio cultural. Acabou o evento, acabou a possibilidade de lançar material e ter a interação presencial com os leitores, as sessões de autógrafo. Tivemos que ficar em casa, lógico, foi extremamente necessário, foi importante. E agora, né, depois que teve a retomada, decidimos ir para o terceiro projeto, que é a que, né, que faz essa trilogia. E ficamos felizes de ser escolhidos pelo PROAC. E estamos aí lançando, agora em 2023, depois desse ato de 4 anos. E para deixar para a galera que às vezes fica perguntando: ah, mas eu não li os anteriores, eu vou me perder. Não, histórias fechadas. Você pode ler tranquilamente, todas as historinhas têm arco, é fechadinho, começo, meio e fim. Tá redondinho, tá no esquema, então mesmo que você não conhece os primeiros, pode ler sem problema nenhum que vai conseguir entender. E, ó, aproveita. Quem quiser já ter a coleção em mãos, ainda no Catarse, eu vou colocar o link aqui nos comentários da galera até esgotar, né, que são apoios restritos. Levou nas três, leva com desconto. Taço, então dá para aproveitar,
Opa!
vai ser bem, bem legal, viu?
E teve
Sensacional.
no período da Bienal, Eduardo, a gente conversou, a gente teve a oportunidade de conversar no BienaCast, no Bienal que nós fizemos aqui na Bienal do Livro de Guarulhos, em agosto do ano passado, e você falou dessa oportunidade mesmo que as pessoas aproveitam de financiar ou de ajudar no financiamento coletivo, né? De financiar a produção da obra do livro, porque a premiação é muito interessante também para elas. E você já tem um público que segue seu trabalho e que já fica à espera de novidades, né?
Olha, você pôde presenciar lá quando a gente estava na Bienal, aliás, foi bem legal tudo. A galera ia lá para a mesa, conheceu o nosso trabalho, que já as pessoas que já me seguem nas redes, já são os meus leitores. E também acontecia uma troca muito legal. O pessoal ia lá, de repente estava com a namorada, estava com o esposo, estava com a mãe, com o pai, via os demais autores guarulhenses e falava: pô, cara, eu conheço seu trabalho, mas queria um livro de literatura infantil para o meu filho. Ó, vai ali na mesa do lado, tem gente lá, quero algo que é uma pegada menos pesada, não quero guerra. Não, tem poemas, tem contos. Então, assim, todo evento é algo que não só o autor que já tem público ganha, é a comunidade. Parece até um papo. Às vezes a pessoa fala: ah, não, mas como é que funciona isso? Se é o teu público que vai lá. Eu consigo lançar um livro por ano, eu consigo lançar no máximo um livro e um quadrinho. A pessoa não vai ler só isso. Então, ela conhece o meu trabalho, já vai conhecer aqueles que a gente indica, vai conhecer aqueles que estão junto com a gente no evento. Então, isso é muito legal, isso fortalece muito a cultura, isso é algo importantíssimo. E o Catarse é mais ou menos isso, é você dar a oportunidade de um ganha-ganha. Você fez um trabalho, investiu tempo, conhecimento, recursos para entregar o melhor possível para o seu leitor. E o leitor, ele fica feliz em poder compartilhar e apoiar o seu projeto e fazer o apoio, seja o apoio financeiro tendo a obra, ou seja o apoio em forma de divulgação, do boca a boca, do apresentar. Então é muito saudável uma relação de ganha-ganha que traz uma boa perspectiva para quem cria e para quem recebe. A gente une forças para fazer acontecer. E a gente sabe que a cultura no Brasil não é fácil. A gente sabe que a cultura no Brasil, ela tem restrições tanto de percepção de valor, quanto restrições de importância, né? A gente passou por períodos sombrios no governo passado. E quando você tem essa possibilidade de unir os seus esforços com o seu público e fazer acontecer, que é o caso do Catarse, é muito importante. E só um adendo para a galera que não sabe: ah, mas eu vou apoiar, e se o livro não sair, eu vou perder meu dinheiro. Não, isso que é legal. Todo apoio que é feito financeiro, ele vai para o Catarse. Se o livro não é publicado, se a meta não é atingida, ele é devolvido na integralidade para quem fez o apoio. Então não tem essa de: ai, perdi dinheiro. E como eu disse, no caso deste projeto em específico, ele já está finalizado, porque ele teve o apoio do PROAC, e agora é só ir para a impressão e fazer a alegria tanto minha de ver mais uma história no chegar aos leitores e dos leitores que estão esperando essa bagunça Vikings aí.
Bagunça, Vikings.
Ah, muito legal. E me conta uma coisa, Eduardo, pelo que eu entendi, assim, esse é o terceiro livro da saga, é isso, né?
Isso, a série ela é legal, ela é literatura e quadrinhos. Então, literatura eu já acabei, eles são dois romances, o primeiro Berserk e o segundo Nidhogg, e um livro de contos meu e de autoras e autores que eu convidei para fazer parte do projeto, porque deu tão certo, eu não ia lançar mais nada. Aí os leitores, cara, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Eu falei, calma, a história principal eu já contei. Vamos, eu vou chamar amigos, a gente vai fazer um livro de contos e vai ser bem legal para todo mundo. E a gente publicou. Quadrinhos saiu o primeiro, que é o Noite em Valhalla. Na campanha do Catarse, se você acessar esse link que eu coloquei aqui nos comentários, todo mundo vai conseguir ver todas essas obras e tem a descrição delas, tem o que que é, né? Então é muito fácil conhecer. Tem o primeiro, que é o Noite em Valhalla, o segundo é o Morte e o Troll, e esse que faz o fechamento de uma
Eu
trilogia.
dou bola.
Fechamento, eu digo entre aspas, porque a gente nunca sabe quando vai continuar. Mas
Sim, Eduardo, só para confirmar com você, o livro Catarse é o catarse.me/Rodin ou algum outro
isso
livro
mesmo.
específico? É esse?
É esse mesmo.
Vou colocar aqui também para deixar aqui publicado, porque eu acho que já está em todas as frentes, tanto no YouTube quanto no
Opa.
Facebook. Então tá aí, então, catarse.me/Rodin. Vou colocar aqui no banner também, enquanto a gente conversa, para todo mundo depois entrar lá e já garantir o seu apoio, né? Tipo, vai lá e apoiar, porque eu acho que. Sabe que eu quero que você continue contando. Eu te interrompi para falar de uma coisa, estou falando outra coisa. A gente estuda muito que o Brasil é um dos países que tem uma cultura de doação muito forte. Às vezes se esquece disso, fica muito focado na questão da falta de recurso, porque não tem valorização, mas a cultura de doação no Brasil é muito forte.
Sim.
Então, a gente gasta, né, menos tempo mostrando às pessoas o quanto é importante a contribuição, que as pessoas são mais propensas a ir muito mais direcionando, né? Então, é por isso que é importante conhecer um pouco do histórico, saber como que já funcionou, a ferramenta que funciona, porque é isso que as pessoas são mais desconfiadas, né? Elas não têm problema
Sim.
em doar, mas elas têm muita
Sim.
desconfiança no hospital. Talvez doar não é um problema, entendo, seu trabalho é bacana, mas o que que você vai fazer com esse dinheiro que eu estou te dando aqui nesse canal, tal? Então, é legal que cada vez mais pessoas trabalhem a cultura da doação através do financiamento coletivo para garantir. E aí, naturalmente, as recompensas, como a gente brinca, né? Tipo, recompensa não é compra, né? Tipo, a pessoa, claro, depois vai estar lá, vai poder comprar. A recompensa é justamente porque, mais do que um comprador, a pessoa que participa do financiamento coletivo, ela é um apoiador, né? Ela tá é um
Sim.
incentivador, né, deste projeto e de uma cadeia como todo. Mas,
E o
enfim,
legal
importante realmente.
dessa cultura de apoio, não só na literatura, que o objeto final é o livro, o quadrinho, você tem hoje profissionais de conteúdo que abrem suas campanhas de apoio, seja no Catarse, no Patreon, em outras ferramentas, para continuar oferecendo conteúdo de qualidade para a galera e ter, obviamente, subsídios financeiros para sobreviver, porque a gente sabe que fazer conteúdo não é fácil. A gente sabe que requer um tempo pesquisando pauta, conhecendo os temas, preparando cenários, enfim. Então, hoje você tem essa ferramenta da colaboração muito legal, que se não existisse, muitos canais não conseguiriam funcionar. Então, hoje você tem canais, por exemplo, que falam de história, que falam até de matérias curriculares, de química, de finanças, enfim, de todas as áreas que existem por causa do financiamento coletivo. Porque cada um doa um pouco, seja R$ 2, R$ 5, R$ 10, quem pode doar um pouquinho mais, doa. Quem não pode, faz a divulgação, que é tão importante quanto, e faz acontecer. Não pesa para ninguém, quem está fazendo consegue pagar os boletos, né? E quando eu falo que o divulgar é tão importante quanto o adquirir, a gente está vivendo uma época que as redes sociais estão entregando cada vez menos. Hoje você
Sim.
faz um post no Facebook. Coisa que, vamos pensar, há 5 anos atrás, às vezes com você com menos seguidores, era entregue para 500, 300 pessoas, hoje chega a 30, 40 pessoas. Então, quando a gente consegue expandir, é o viral mesmo, é a história do funguinho, né? Todo mundo lá contaminando e contagiando suas bolhas, né? A gente consegue quebrar algumas barreiras que é importantíssimo no dia de hoje. Por isso que o que vocês fazem é muito importante, esse trabalho de divulgação cultural, abrindo leque para cineastas, escritores, pessoal de teatro. Todo mundo ganha, e mostra que a gente ainda tem muita. Eu gosto sempre de falar isso, a gente não perde nada para os gringos. A gente tem trabalho de tanta qualidade quanto dos gringos. A diferença é o poder financeiro. Muitas vezes a galera vem com grana, vem com incentivos, vem com a famosa, né? Bala na agulha, coisa que a gente não tem. Então a gente faz na raça, faz na amizade, faz na criatividade e se supera. Então essa coletividade é muito importante para todos nós.
Sem dúvida. E é nesse, e é nessa, nesse universo de coletividade que você participou recentemente da edição do TEDx Guarulhos, lá no Space, no Shopping Maia, com uma oficina para falar sobre como criar sintonia e sinergia com o público. E eu queria que você contasse um pouquinho como foi essa participação também, porque da mesma forma que você motiva e inspira as pessoas a contribuírem com os financiamentos coletivos, você cria, é por meio dessa criação, desse estabelecimento, dessa sinergia com o público, né? Então, ali você estava compartilhando um pouco dessa sua experiência, nessa trajetória de mais de 10 anos como escritor. Eu queria que você contasse para a gente como foi essa participação.
Olha, eu tenho algo na minha vida que é a gratidão. Eu sou muito grato a tudo aquilo que eu conquistei na literatura, na minha carreira pregressa como profissional de tecnologia. E eu acredito muito, muito, muito que a gente só pode mudar o mundo, e não no sentido da megalomania, quando a gente tira um pouquinho a nossa bunda da cadeira e vai tentar fazer acontecer. Se eu sei cozinhar bem, se eu conseguir unir as pessoas pela comida, eu vou tá mudando o mundo de uma forma positiva. Se eu consigo inspirar as pessoas cantando, se eu consigo inspirar as pessoas escrevendo, se eu consigo inspirar as pessoas contando histórias e ajudando elas a contar histórias, por que não fazer? Durante muito tempo, eu sempre retornei à faculdade que eu me formei tudo a ver com literatura de ficção histórica, na FATEC, em São Paulo. Eu sou formado em área tecnologia, análise de sistemas. Mas durante muitos anos, eu sempre retornei lá para dar palestras, workshops, gratuito para a galera que tava para molecada, entre aspas, é molecada que eu sou velho hoje já, mas para os formandos que estavam lá, tanto aqueles que estavam mais no começo do curso quanto no final do curso, de uma maneira que eles entendessem que é possível. Se eles quisessem ir para o caminho do, eu quero ser um funcionário, ótimo, maravilha, vai ser. Se você quer ser um empreendedor, se você quer ser uma pessoa que não quer ficar no Brasil, quer ficar no Brasil, quer, enfim. Sempre tentei mostrar essas possibilidades dentro das vivências que eu tive. E não só as possibilidades ilusórias que os coaches vendem hoje em dia, da história do, não, você ganhando R$ 600 por mês, você vai conseguir ser 1 milhão em um ano. Não estou falando que é impossível, mas, né? Então, eu sempre quis mostrar esse lado do você consegue. Atuar de uma maneira legal, que você goste, dentro daquilo que você se propõe a fazer, sem essa ilusão do super-homem, dessa visão que a gente tem hoje. E no TEDx foi um pouquinho isso, de todas essas experiências que eu já vivi na literatura e nesse meio literário, não só como escritor, mas como pessoa que sempre está participando de eventos, que conversa com pessoas e profissionais do ramo, eu quis compartilhar com a galera as boas práticas que me ajudaram a abrir portas e fecharam portas também quando eu não apliquei. Que é muito importante a gente falar isso, que não existe a perfeição. A gente abre algumas, a gente fecha algumas, a gente tenta reabrir outras. E foi isso que nesse TEDx a gente conversou, essa possibilidade de mostrar para o autor, né, para o pessoal que estava lá. E quando eu falo autor, não era só autor, para as pessoas que trabalham com conteúdo, porque hoje a gente tem um negócio que chama economia criativa, que independente da sua área de atuação, você vai precisar contar uma história. Quando você está mandando um e-mail para um cliente, independente da tua área de atuação, quando você está mandando um e-mail para o teu chefe, quando você está mandando uma mensagem no WhatsApp para um parceiro comercial, você precisa contar uma história. Você precisa justificar aquilo que você quer que ele apoie, ou barre, ou, né, invista. Umas histórias a gente pode usar mais a ficção, outras histórias a gente pode ser mais sucinto, mas sempre estamos contando história. E foi isso que eu fiz naquele dia lá no Space. Foi muito legal. Teve uma participação bem interessante. Eu fiz alguns recortes depois para fazer alguns stories, fazer alguns reels, que deram uma visibilidade muito boa, muito boa. Fechei algumas mentorias devido a isso, então, de pessoas que eu não conheço, que eu nem não, não agora eu conheço, lógico, né? Que eu não conhecia antes, mas que por verem esses recortes, por entenderem que, olha, não, é verdade isso, é algo que eu nunca tinha pensado. Eu também não tinha pensado até acontecer, até eu me estrepar, até não dar certo, ou até dar certo. E foi muito, muito legal. Por isso que eu falo, quando a gente compartilha, a gente ganha. A gente sempre ganha, inevitável, a gente ganha. De repente, não é aquele ganho imediato que às vezes as pessoas pensam, ah, mas isso não aumentou minha venda de livro, ah, isso não aumentou a minha visibilidade. Você não
Network.
sabe aquilo que você está fazendo. Então, assim, valeu muito
Muito
a pena,
difícil de
foi muito
mensurar, né?
legal. E, cara, se tiver outras oportunidades, farei questão de ir conversar com a galera e compartilhar o que eu já vivenciei e aprender o que me contarem também, que é uma troca muito boa sempre.
Que
Ah, olha
bacana.
só, quem está aqui, o Rubens Melo falou que Eduardo conheceu na live da professora Patrícia Radek, é isso?
Isso,
Radek.
Patrícia Deck é uma especialista em
Radek.
vampiros, guarulhense também.
Ah, que demais aqui, ó. O pessoal também dando boa noite aqui. Quem mais mandou? Daniel Guido mandou aqui, ó. Boa noite, mestre Cassi. Falando aqui, ó. A literatura
Boa
fantástica
noite,
brasileira
Daniel.
muito bem apresentada. Também está aqui, ó. Ana Lúcia Merege. Cheguei tarde, mas cheguei. Chegou bem, chegou, está aqui com a gente. Depois também pode acompanhar toda a live desse episódio aqui que está fazendo o panorama, como os anteriores. Está tudo também disponível, fica disponível naturalmente no Facebook, no nosso canal do YouTube e também no Spotify. Tá bom, pessoal? Quem quiser acompanhar depois lá em formato de podcast, consegue ouvir tudo que a gente está papeando por aqui. Lá, Daniel Guido, eu li, em um certo canal, li um conto do Cássio, Parede de Escuros, e foi sensacional.
Olha
Garrafa Pires.
que legal isso.
Mas o.
Ah, ela é escritora de Niterói. Essa é uma das mestras que me ensinou demais, uma romancista fantástica. Então, se você gosta de uma bela contação de história, eu falo que hoje a Ana é uma das melhores contadoras de história, não do Brasil, do mundo. Ela
Demais.
manja muito e uma pessoa agradabilíssima.
E o Daniel falando aí que leu um dos seus textos, então, né? Muito
Sim, isso
bacana.
é. Esse daí é um conto que saiu numa coletânea que chama Excalibur, né? Que são contos que bebem da mitologia arturiana para com cada autor trabalhar suas histórias. É muito legal, cara, porque a editora Draco, que é a casa dos meus livros, ela é uma editora que ela trabalha com literatura nacional. No mundo que a gente seria muito mais fácil pegar o que já é famoso lá fora, que já vem com peso lá de fora, o Eric, o Rafa, essa galera maluca, e falam: não, vamos fazer acontecer com as pessoas daqui. Por sorte, a gente tá conseguindo, tá tendo um destaque no mercado. Então, as pessoas gostam da Draco, as pessoas conhecem os trabalhos, as pessoas veem que, acima de tudo, a gente cria histórias com respeito. É uma das coisas que eu sempre falo para a galera: você pode criar uma história que o leitor pode não gostar do final, que o leitor pode reclamar se você matar o personagem ou se deixar o personagem vivo. Ele tem esse direito, é bonito isso, é causar os sentimentos e sensações. Mas o leitor nunca pode pegar a sua história e falar: não, é uma história desleixada, é uma história que foi jogada, é uma história que não teve o respeito com o meu tempo, com o meu dinheiro. Então, isso, a gente, essa turminha da Draco, a gente sempre pensa nisso quando a gente está criando. Vamos respeitar o nosso leitor, que a gente pode criar, mas sem eles a gente não é nada. Sem o leitor apoiando, divulgando, comentando, fazendo igual o Daniel, lendo num sarau, se empolgando, a gente não é nada. Então, acima de tudo, a gente pensa em ofertar o melhor para quem apoia e está junto com a gente na batalha.
Legal. E os outros livros, né, que a gente está falando aqui, para quem está chegando agora, para quem não acompanhou desde o início, mas a gente está falando aqui, vou até colocar aqui em destaque, então, o novo livro aí do Eduardo Cassi, que ele está lançando aí o terceiro quadrinho, na verdade, né? Acho que
Isso,
a partir de uma
exatamente.
história, enfim, tem estrutura do livro, mas é o terceiro quadrinho, então, que está aí no financiamento coletivo. 33 pessoas já apoiaram, já captou aí 1% do valor, a meta de 5 mil. Uma campanha flexível, que significa que vai acontecer, não é isso,
Sim,
cara? Vai acontecer, já está
exatamente.
fechado. O importante é o seu apoio para poder contribuir para que aconteça cada vez da melhor maneira, para que de fato tenha que. Depois do projeto tem tudo ali discriminado, o que que vai para quê, tudo certinho. E aí está o link para vocês, então, o Catarse, né? Você entra aí, conferir no catarse.me/odin. Olha que print bonito aí para aparecer. O Eduardo, o link, a página, tá aqui, ó, bem certinho aqui para vocês. E aí entra lá e contribui, ó. Quem sabe a gente já não. Batemos nossa meta aqui hoje, Eduardo. Bobear, a gente ainda
Opa!
melhora essa meta aqui, ó. Foram 33 apoiados, de repente a gente consegue ter mais apoios aí até o final aqui da nossa live, hein, gente?
Não, isso daí
Mas tem falando.
eu tenho certeza. A galera vai assistir, vai lá. Eu tenho sido muito feliz em relação a isso. A gente sabe que a gente está num período que a galera está com o bolso curto, todo mundo não tem a facilidade de investir, mas isso daí eu tenho certeza que, acabando a live, a gente já vai subir algumas porcentagens lá, e tem sido assim todos os apresentações que eu tenho feito nos canais dos amigos. Lembrando que ela começou, não tem nenhuma semana, então estamos indo muito bem. Então é uma campanha que está indo muito bem.
E para quem quer comprar os outros livros, como é que faz?
Olha, tem na minha loja virtual, que eu colei aí na no aqui no nas mensagens, né? Vou deixar até aqui no chat privado para vocês, se vocês
Manda aqui
depois
que eu
quiserem
estou
me
aqui na
passar.
chat das redes.
Isso.
Isso, manda aqui.
E também no site da editora Draco, que tem os meus trabalhos, tem os trabalhos da Ana, tem de todos os outros autores, e nas principais livrarias. Hoje em dia as livrarias estão acabando, infelizmente,
Pena.
mas tem lá na Amazon, em outras livrarias, tanto no formato impresso quanto no formato e-book.
Que bacana. Eduardo, a gente
Excelente,
fica muito
então.
feliz por você ter trazido o seu bom agouro para a gente. O Eduardo é o cara do bom agouro.
Ah, eu. A gente já se cruzou em eventos, a gente já fez o podcast junto. Eu acho assim: ninguém vai ficar rico com a literatura, ninguém vai ficar rico com os quadrinhos. Então, se a gente não puder ter essa vontade, essa felicidade de mostrar o nosso trabalho, de conhecer o trabalho dos outros. Aliás, a Ive aí, grande Ive de Oliveira, está aqui também na live. Se a gente não conseguir compartilhar, não conseguir bater esse papo gostoso, não tem porquê. Não, eu não deixaria TI para vir passar raiva aqui também. Eu ficaria lá que pagava muito melhor, com certeza.
A raiva lá estava garantida, né, Eduardo?
Isso, a raiva lá rendia muito mais. Então, já que eu decidi mudar a carreira e hoje ser o profissional das palavras, vamos se divertir, que essa vida eu só tenho essa e vambora, vamos fazer acontecer e de uma maneira que todo mundo possa aproveitar também aqueles que a gente conversa, que a gente interage, os leitores, os colegas escritores. Esse é o caminho.
É isso.
Perfeito. Ó, aqui nos comentários, então, claro, como você já disse, aí está por aqui, mandou aqui, olha o Cássio aqui, ó, já mandou aí, participando aqui. A Ana Lúcia comentou aqui também que na loja do Eduardo é legal porque vai autografado. Boa
Sim.
dica aqui. Ah, faz a diferença também. E não só isso, ó, a Ana Lúcia dando todo o merchan que o Eduardo não está fazendo, ela está fazendo para ele, porque vai com um marcador bacana também.
Vai, vai.
Então, visual depois, todo mundo entrando lá na loja, então, para poder conferir aí, comprar os anteriores e já participar da construção desse novo material. Qual que é a previsão de lançamento dele, Eduardo?
Como ele participou do PROAC, né?
Edital.
Então, do edital, então ele já vai para a gráfica já nos próximos dias, já está sendo finalizado. Até dezembro, já para os leitores, já está na mão de todo mundo. Só que eu fiz questão do projeto de ter uma contrapartida social. Então, os primeiros lotes que eu pegavam, tanto para ONGs, que tem esse foco na leitura, na literatura, para bibliotecas, aqui do nosso município. Então, né, eu vou fazer essa distribuição. E também para a própria Secretaria de Cultura, vai também um lote de exemplares. Então, primeiro vai ser essa contrapartida, social, né, de disseminar a cultura mesmo, de dar essa possibilidade para quem de pessoas que têm vulnerabilidade social ter uma forma de se divertir, de conhecer, que às vezes me vê numa palestra, ou me vê no, na Bienal, ou me vê, mas não tem condição de comprar, vai chegar nas bibliotecas, né? Aí depois eu vou conversar até como que vai ser feita essa distribuição nas ONGs, mas primeiro vai ser para essa contrapartida social, que eu fiz questão que tivesse, e depois vai para os leitores que apoiarem no Catarse.
Legal.
Boa,
Depois eu te passo o
muito bom.
contato com o pessoal da Secretaria de Cultura,
Ah, por favor, por favor.
que pode fazer esse recebimento
Receber o material.
isso na Biblioteca Monteiro Lobato e distribuir para todas as outras do sistema público
Maravilha.
de bibliotecas municipais da cidade.
Maravilha. É isso aí. É isso que a gente vai fazer. E é bom ter parceiro por causa disso.
Bacana, Eduardo.
Maravilha, Eduardo. Muito obrigado, então, mais uma vez. Sucesso aí na campanha. Vamos ficar aqui acompanhando também. Depois mande notícias aí. Espero que
Pode
o
deixar.
pessoal compareça, apoie e que o livro venha ainda com maior participação mesmo das pessoas nessa ação do financiamento coletivo. A gente depois quer acompanhar depois o lançamento também, quando acontecer aí até o final do ano.
Sim, vai ter bastante coisa.
E sucesso aí dentro dos. Obrigado por compartilhar com a gente, porque eu acho que, além de tudo, é muito legal poder conhecer, né, tipo, o bastidor. Antes, embora, eu queria até te fazer uma pergunta, Eduardo. Como que é o
Vamos lá.
cenário de quadrinhos aqui em Guarulhos? Você tem dialogado, o pessoal tem
Sim,
trocado?
a
Como é que
gente,
está sendo?
por exemplo, na própria editora Draco, tem alguns. Tem o Lucas, que é aqui de Guarulhos, que fez alguma história para uma coletânea. Tem o pessoal que faz ilustração. Agora, de nome, eu não quero ser desonesto e não lembrar de todo mundo, mas tem os
Claro.
capistas, tem uma galera bem legal. Tem o pessoal que faz. Ah, caramba, ele teve até no Roda Viva, cara. Como é que é o nome do.
O Fausto
Ah,
O
Fausto.
Fausto,
Fausto,
exatamente.
claro.
Então você tem profissionais que trabalham com os quadrinhos aqui em Guarulhos, também, tanto de forma Não vou chamar de amadora, que eu não gosto desse nome, porque o que é ser amador, o que é ser profissional, né? É por estar publicado, ou a qualidade que você coloca numa obra que de repente não está publicada, enfim. Mas, né, tem diversos profissionais, e o que, que falta, na verdade? São eventos. É uma forma da gente divulgar, de se reunir, de trabalhar. E é uma coisa complicada, porque eu estava conversando tanto com a Ivy esses dias aí, que eu falei, minha carreira é fora de Guarulhos. Minha carreira é no interior de São Paulo, é em outros estados, é na capital. Aqui a gente tem pouquíssimos eventos e alguns que tinham antes, como, por exemplo, o AGF, que é o Anime Guarulhos Festival, fica na incerteza se vai ter, se não vai ter. Não por culpa dos organizadores, mas, enfim, por uma série de outros fatores, que a gente, o que falta são espaços para se mostrar os projetos, espaços para se democratizar a cultura, para se apresentar, para divulgar. Então, se você que curte o trabalho de um escritor, se você que conhece alguém que desenha muito, que é escritor, se você curte a literatura, os quadrinhos nacionais como um todo, conversa com as pessoas, pressiona, divulga. Só assim a gente consegue mobilizar e, quem sabe, transformar aqui também num polo possível de cultura. Profissionais a gente tem, sem dúvida.
Perfeito. Muito bom, muito bom. Uma pergunta que acho que é bacana dessa história, porque tem uma trajetória, tem profissionais muito interessantes, né? E,
sim,
como você colocou, em diversos níveis, né? Eu também não gosto muito do termo amador, porque eu acho que amadores, sim, todos somos, porque todos amamos.
Exato.
E o que difere o profissional do hobby é que um você gasta para fazer, o outro você ganha para fazer, né? A gente busca ganhar para fazer, no geral, a gente acaba gastando mais para fazer, e vira hobby. Mas a lógica de profissionalismo, de empenho, de dedicação, de criatividade, de profissionalismo, não muda. Então, mas legal conhecer um pouco desse cenário. Obrigado por partilhar aqui com a gente. Vou colocar aqui também mais uns comentários antes de você sair. Queria que você acompanhasse aqui. O Rubens Melo dando parabéns aqui, claro.
Valeu, você, Rubens. Você
está aqui, ó, Ana Lúcia falando boa noite, pessoal. Depois vai ouvir o perdão do papo. Ouve. Pode ouvir então pelo YouTube, pode ouvir pelo Spotify. Estamos aqui sempre às segundas-feiras, 21 horas. Ana Lúcia, seja sempre bem-vinda. Aqui o Rubens também deixa o convite para aparecer na mostra agora mesmo com a Patrícia.
Olha, opa!
Não sei se é com você, com a Patrícia. Acho que é para você aí, com a Patrícia. Não sei se é a Carla que quer que tem que ir com a Patrícia, se é você, mas acho que
é. Acho que é todo mundo.
Todo mundo vai lá com a Patrícia, estaremos todos presentes com a Patrícia na mostra. Tem gente de peso na cultura guaranense, diz o Daniel Guido. Temos mesmo, o Médio também, Kiko de Nute é exemplo, sai da cidade para ser ainda maior, com certeza. E até complementando o que o Médio está falando, eu acho que não tem problema nenhum sair da cidade, pelo contrário, é natural. Mas... né? A pessoa ganha uma escala e que, de fato, ela vai buscar outras fronteiras. É natural esse trânsito. Né? Eu sempre digo que cultura não tem CEP, né? Então a gente inicia um trabalho, mas a cultura é transversal, né? Ela tem essas barreiras. Então é natural que você... O que cabe o questionamento sempre é onde é que estão os espaços hoje para desenvolvimento, por exemplo, para que os quadrinistas se encontrem, para que a publicação de livros chegue até o público. Né? Se está na internet... a gente está concorrendo com o mundo inteiro, né? E não só com a literatura, com qualquer outro ambiente. É muito diferente de uma época onde você tinha uma livraria, uma biblioteca, que eram locais concentrados. Então, onde que estão os apoios de incentivo à leitura, de divulgação, sala do escritor guarulhense, ações que a AGL promovia, que também buscam promover. Então, assim, você tem várias ações que vão fazer com que a cidade viva isso, e, de novo, sem bairrismo nenhum. Acho que tem que ter intercâmbio, a gente tem que sair daqui da cidade, as pessoas têm que vir para a cidade, tem que ser uma cidade atraente também para os artistas de fora, mas o que a gente questiona, que me parece, isso estou falando bobagem, mas é isso, cadê os espaços locais, né?
Que lembrando que a gente não está falando de uma cidadezinha pequena do interior, a gente está falando de uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes, com aeroporto internacional, de fácil acesso, tanto de quem vem do interior, pelas rodovias Dutra, Fernão Dias, quanto quem vem da capital, e não tem essa visão de metrópole, porque Guarulhos deixou de ser simplesmente uma cidade dormitório, uma cidade satélite, uma visão de metrópole, de, opa, peraí, dá para fazer algo bem legal aqui, dá para fazer acontecer. Por que que não se faz, né? Como que a gente mobiliza isso? Então fica aí a provocação para quem toma decisões, para quem tem essa possibilidade de ter esse incentivo cultural. Se fala muito da lei Paulo Gustavo, tudo, e aí, vamos tirar do papel e fazer mesmo? É sempre uma boa provocação isso.
Ah, com certeza. Ó, o TF, não, CNK colocou aqui: tenho sorte que sempre tem um bando de gente que quer publicar meus livros. O azar é que sempre me cobram uns 200 pila, né? Então
Aí
também
é
tem essa parte de
complicado mesmo.
funcionamento aí também. E aqui Daniel Guito falou que tem um canal no Grajaú que apresentou o povo
Legal.
jogando cartas. E parece que está ficando difícil aqui em Guarulhos, Daniel. Não desmerecendo tudo que a gente acabou de falar, mas, por outro lado, também tem muito sarau em Guarulhus. O
Tem.
Paulinho, que está presente, é uma pessoa que também está sempre circulando esse sarau, e que sempre divulga na Guarulhos Cultural também. São diversos saraus acontecendo. Na pandemia, teve muito sarau online que depois voltou ao presencial, que está acontecendo. Então, vale a pena ficar atento aí às ações que estão rolando na cidade, porque, embora seja difícil a comunicação, a gente entenda que faltam alguns espaços, que falta incentivo, a cultura ela sobrevive a tudo isso. Está aqui todo mundo falando sobre isso, e isso está desenvolvendo na cidade. Então, tem muito momentos aqui na cidade que vale a pena, Daniel, e acompanhar. Claro, agora a gente sempre que sabendo, né, sempre que chega para a gente divulga. Aqui o médico fala que Jesus não está no meio de nós, fazendo uma alusão ao nosso secretário. Bosco Marcelo sempre fala do potencial da cultura guarulhense. Verdade, um abraço ao Bosco. Aqui o Luiz Melo falando do MED. E aqui o Eduardo mandando, conversando aqui. O Eduardo está falando e conversando ao mesmo tempo, aí eu fico confuso, não sei o que eu estou falando. Acho que é isso.
Isso dela é a loucura de quem está acostumado de estar aqui, está na tela, está com filho de 4 anos, daqui a pouco embaixo da mesa, puxando a perna. Então,
Mas, Eduardo, agradeço muito. Nosso papo foi muito gostoso. A gente evoluiu vários temas aqui. É um pouco da ideia aqui, o panorama. Então, obrigado. Estamos sempre de portas
nossa,
abertas.
foi show de bola aí. E
Eu quero lembrar uma coisa também. No período de lançamento do seu livro, quando ele estiver pronto, eu gostaria de sugerir que você fizesse como Carla Maria, que está lançando o livro Invisíveis, agora no próximo dia 25 de agosto, uma sexta-feira. Te
Ah,
espero lá a
legal.
partir das 19 horas, na Biblioteca Monteiro Lobato. Então, para além dos outros eventos de lançamento que ela também vai fazer com o livro, que ela está lançando agora e que você também fará com o seu, aproveitar sim o espaço da Biblioteca Monteiro Lobato para trás, para criar, para fomentar justamente essa discussão que a gente estava fazendo até agora, né? De que a coisa possa acontecer também na cidade de um jeito legal, né? Então
Não,
fica o
sim.
convite para a gente se encontrar dia 25 de sexta-feira lá na Biblioteca Monteiro Lobato para prestigiar o livro da Carla e você já começar a idealizar o lançamento do seu também nesse espaço. Que tal?
Ah, não, lógico. Daí eu vou pegar umas dicas com você de como faz e a gente trabalha isso sim, sem dúvida. E se quiser já emenda com algum workshop, mini curso, vamos. Cara, sem mentira nenhuma. É assim, eu gosto de
Dá
fazer
para
atendimento.
fazer.
Se tiver as pessoas malucas que querem ouvir, vamos embora, a gente faz, não tem
Bora.
problema nenhum.
É isso.
Médio, a conversa das boas, parabéns, envolvido. Obrigado, Médio. Obrigado por você ter acompanhado aqui com a gente também. Eduardo, muito obrigado. Deixo aqui, então, passando aqui todos os links para o pessoal. Espero que tenha sucesso aí no financiamento coletivo. E esperamos notícias, então, aí da publicação em breve.
Pode deixar.
Valeu. É isso.
Beleza, galera. Obrigado. Quem quiser
Obrigada,
conversar
Eduardo.
comigo nas redes sociais, meu nome, acha facinho.
É isso, a gente vai se falando.
Tchau, tchau,
Valeu.
gente.
Abraço,
Obrigado.
obrigada.
Obrigado, obrigado. É isso aí, Carla Maia. Assim a gente
É isso
chega ao
aí,
fim aqui do
Vitor Souza.
nosso panorama Guarulhos Cultural. Eu deixei de favoritado aqui para não esquecer, porque o Bueno passou para convidar todo mundo domingo às 16 horas, Viola
Isso.
Sandowski, Quarteto Raiz e convidados. Então,
Muito bem.
o Bueno mandou aqui, eu não queria interromper aqui o fluxo das mensagens, mas deixei salvo aqui para mostrar agora. Descobri nesse momento que dá para fazer isso, Carla. Então, agora estou aprendendo aqui cada vez mais. Então fica aí o convite já para todo mundo se programar. Hoje é segunda-feira, a gente vai falar de agenda na quinta-feira, mas já fica aí o
convite. Vamos aproveitar e convidar o Bueno para participar da agenda cultural na quinta-feira e falar, ele fala do evento, pode ser?
Pode, depende do Bueno.
A gente
Tem medida aí.
faz um convite oficial depois
Né,
pelo
Bueno?
WhatsApp.
É isso aí, Bueno. Queria muito ter você por aqui. Essa semana ainda temos ainda algumas programações para essa semana, né, Carla? Que estão
Sim.
acontecendo. Então, todo mundo depois dá uma entradinha lá no site da Guarulhos Cultural, para você saber exatamente aí o que tem na agenda, depois na agenda cultural, as matérias, as informações. Lá você vai encontrar tudo que tem de programação e também as notícias, os releases do que está acontecendo aqui na cidade. Também para quem estiver produzindo alguma coisa, para quem quiser mandar para a gente um contato, falar, mandar um texto ou a programação, release, por favor, caminha para a gente no contato@guarulhoscultural.com.br. Lembrando, então, que a gente está depois disponível também esse episódio, além de ficar no YouTube, no Facebook, no Twitter, também fica lá no Spotify e demais programas de reprodução de podcast, para você também escutar, fazendo alguma atividade. Não pegou inteiro, não pegou o último episódio, não pegou os anteriores, quer ouvir um pouquinho mais panorama? Panorama, ele acaba sendo uma programação mais abrangente, né? A gente foca na semana, a panorama a gente fala mais abrangente. Toda segunda-feira, 21 horas, estamos aqui, ao vivo pelo YouTube, Facebook e Twitter. Toda quinta-feira, às 19 horas, também nos mesmos canais, eu e Carla Maia, destrinchando a agenda da semana. Certo, Carla Maia?
É isso. Vamos
Falei
embora,
tudo?
Vitor. Falou tudo.
Vamos então.
Vamos
Gente,
então.
muitíssimo obrigado. Quem não deixou o like, deixa o like. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, que agora a meta foi colocada aí, são 200 inscritos até o final do mês, Carla. Então vamos seguir aí, todo mundo se inscrevendo no canal e nos vemos na quinta-feira, 19 horas. Valeu, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau.
Valeu. Tchau, tchau. Boa noite.